Eu gostaria de compartilhar algumas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria: somente uma coisa importa. Sabe, queridos, a gente tem corrido atrás de tantas coisas, muitas vezes dentro da igreja mesmo. Sabe, às vezes a gente vem para a igreja no automático. Mas não é isso que a palavra nos ensina, queridos. Às vezes a gente está no ativismo de fazer para o Senhor. E isso é louvável, isso é maravilhoso, porque a palavra dele diz que o nosso trabalho nele não é em vão. Existem galardões para o nosso trabalho. Sabe, mas eu quero dizer nessa noite sobre cada coisa no seu devido lugar. Sabe, porque o que importa para Deus não é só o que eu faço para Ele, mas é quem eu estou me tornando nele. Sabe, quando Jesus olha para mim e para você, Ele quer ver o que tem dele dentro de nós. Não é o nosso trabalho, não são as coisas, sabe, que nos rodeiam, que nos faz atropelarmos muitas vezes, sabe? O dia, a hora, e a gente vive naquela correria. Mas o Senhor tem colocado essa verdade, sabe, impressa dentro de mim. Não é sobre os meus títulos, não são os meus rótulos, não é aquilo que me define, queridos. Mas é o quanto existe de Deus dentro de mim, dentro de você. E Jesus, Ele está chegando. Jesus está voltando, sabe para quê? Para buscar uma igreja triunfante, uma igreja poderosa, uma igreja que tem a marca de Cristo nela. Não é o trabalho, não é o ativismo, não é... Nós somos excelentes naquilo que a gente faz, graças a Deus por isso. Porque a gente está num ministério, queridos, que nos ensina a sermos excelentes. Mas é sobre a prioridade. É sobre o primeiro lugar. É sobre uma coisa. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas, eu quero começar com isso. Lucas 10:41. Jesus dizendo para Marta, diz assim: tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Queridos, isso é tão maravilhoso quando a gente entende isso. Sabe, os pesos se vão, os cansaços se vão. Porque quando a gente está fazendo as coisas para Deus, a gente corre o risco de fazer para Deus, em nome de Deus e sem Deus. Você já parou para pensar nisso? Porque a gente está no automático. Mas essa noite, nós estamos aqui, queridos, para ouvir essa realidade e nos tirar de todo automático. E nos ajudarmos a ter só uma coisa em mente: conhecer a Jesus, estar rendido diante dos pés dele. Aqui esse versículo que a gente leu é sobre Marta e Maria. E Maria, ela estava fazendo algo muito bom para servir o Senhor. Ela estava preocupada para que tudo tivesse nos mínimos detalhes de excelência. E a irmã dela estava aos pés de Jesus, e ela se incomodou com isso. E Jesus olha para ela: Marta, Marta, tipo, parafraseando, você não entendeu nada ainda. Quantas vezes, queridos, nós estamos assim, correndo atrás de tantas coisas. E tudo que a gente precisa é estarmos rendidos aos pés de Cristo. Sabe por quê? Porque só a presença dele pode nos transformar. Só a presença dele, queridos, pode nos tirar de onde nós estamos. Só a presença dele faz aquilo que homem nenhum pode fazer. Sabe, Davi entendeu isso, ele disse: um dia na tua presença, Senhor, é mais do que mil anos. em qualquer outro lugar que eu poderia estar. Eu só preciso de um dia contigo, sabe? E eu creio nesses dias que Deus tem convidado, convocado a igreja dele, nos quatro cantos dessa terra, queridos. Quando eu falo igreja, são um corpo, é o corpo de Cristo, são os filhos de Deus. Aqueles que de fato e de verdade manifestam Jesus aonde eles estão. Porque nós somos chamados para isso, para sermos imagem e semelhança dele. E ele nos chamou, queridos, para sermos sal e luz dessa terra. E para nós sermos o bom perfume de Cristo. Como que eu vou ser o bom perfume de Cristo se eu não passo tempo com ele? Quanto mais eu me exponho a ele, queridos, mais parecido com ele eu vou ficar. Você já ouviu aquele ditado? Diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Sabe, quanto mais eu me aproximar dessa presença, não como uma consumidora, não com que ele pode me dar ou com um título que eu vou ter, não, queridos, não é nada disso. Sabe, o próprio Jesus, e a gente no decorrer dessa ministração nós vamos ver isso, ele se esvaziou dele mesmo, dos títulos, dos rótulos. Ele sendo filho de Deus, sendo o próprio Deus, ele assumiu a forma de servos. E muitas vezes a gente quer reconhecimento. Muitas vezes a gente quer títulos. Nossa, não, queridos. Sabe, eu quero ser conhecida como amiga de Deus. Me basta. Esse é o título que a gente tem que almejar, que a gente tem que correr atrás, queridos. É sermos como Ele. É andarmos como Ele. Sabe, até a mente renovada pela palavra, que a gente é perito nisso. A gente é perito de uma vida de fé, queridos. A gente sabe que o justo ele vai viver pela fé. Mas às vezes a gente esquece que a fé ela opera pelo amor. E se eu não estou andando em amor com o meu próximo ou aqui dentro da igreja, a minha fé é inoperante, ela não opera. Você já parou para pensar nisso? Sabe, queridos, então, nos pés de Jesus, no lugar onde nós fomos chamados para estar, para permanecermos, para habitarmos, como Davi disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é aquele que passa pelo esconderijo, ou aquele que sai correndo, não, é o que habita. Nós precisamos aprender, queridos. Existe uma ferramenta poderosa dentro de mim, dentro de você, que se chama Espírito Santo. Que nos conduzirá a toda a verdade do Pai. Que vai revelar Jesus nas nossas vidas. Mas para isso eu preciso parar. Para isso eu preciso habitar. Para isso eu preciso permanecer. Para me tornar como Ele. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom! Filipenses 3:8, eu quero ler com você. O apóstolo Paulo nos dizendo, eu vou ler inteiro. Finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. A nossa alegria, queridos, não está nas coisas, não estão nas pessoas, não estão nos lugares. A nossa alegria tem que estar no Senhor. Sabe, depois eu acabo de ler, quando eu comecei a fazer o rema, e a gente, os que fizeram, o que estão fazendo, queridos, essa escola mudou a minha vida, e isso não é um jargão. Sabe, não foi porque eu fiz a escola, mas foi porque todos os dias, isso é para mim e para você. Sabe, porque só fazer o rema não vai mudar a minha, a sua vida. Mas o que vai mudar as nossas vidas é a prática da palavra. O que vai mudar a minha e a sua vida é a prática daquilo que a gente ouve. Sabe, hoje mesmo você vai ter N motivos para praticar a hora que você sair daquela porta, sabe? Uma professora uma vez disse isso, quando vocês saírem daquela porta, As circunstâncias, dificuldade, o diabo, vão estar tudo ali fora, ó, esperando você fazer alguma coisa, você praticar aquilo que você está ouvindo. Sabe? E quando essa palavra encontrou meu coração, e foi a última aula, né, da, que a gente sabe, a última matéria, e aí eu fui tomar água, porque era ministrando a palavra, né? E aí o Espírito Santo falou para mim, sabe, Evelyn, esses 2 anos foram para adubar a terra do teu coração. Esses 2 anos não foi para púlpito, não foi para títulos, não foram para nada disso. Sabe, queridos, eu vejo aqui, existe homens, grandes homens e mulheres de Deus neste lugar. Mas isso não é o mais importante. O que a gente vai fazer por Ele. O mais importante, queridos, é nós sermos achados nele. É quando Ele olhar para mim e para você, queridos, Ele vê Jesus. Ele vê a marca dEle. Sabe, aquilo foi tão impactante na minha vida. Porque eu entendi, sabe, o que é um adubo numa terra? Às vezes, a palavra de Deus, ela é como uma semente. E tem a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear e tinha vários tipos de solo. Que tipo de solo é o meu e o seu coração? Será que todas as realidades que têm saído desse altar, queridos, de grandes homens e mulheres de Deus, têm encontrado nosso coração disposto a germinar, a praticar, a cultivar a palavra de Deus, a guardar a palavra de Deus? Sabe, às vezes a gente acostuma com o ambiente, a gente acostuma com a paisagem. E isso eu posso dizer com propriedade, com autoridade, queridos. Porque a gente ficou 10 anos fora daqui de Sinop. E aonde a gente estava não tinha o Verbo da Vida, não tinha o Rema. E pessoas, queridos, sedentos por essa palavra. Pessoas morrendo, sabe, na sua incredulidade, na sua falta de conhecimento. E muitas vezes eu e você temos tudo. E a gente não dá o devido valor, porque a gente acostumou. Sabe, servir a Deus, queridos. O Evangelho, ele não é um costume. Sabe, Jesus, ele não veio instituir uma placa, uma religião. Jesus, ele veio trazer um reino poderoso de paz, de justiça e de alegria. No qual ele nos convidou, queridos, e nos inseriu nesse reino, para sermos participantes da glória dele, para sermos embaixadores do reino dele. Sabe, para sermos, queridos, a minha presença e a sua quando chega, não é porque, ó, chegou a irmã, não. É porque a presença dele chegou, e nós somos transformadores de ambiente, sim, porque em nós existe uma unção poderosa que despedaça jugo, queridos. E isso tem que ser uma realidade, uma verdade latente nas nossas vidas. Isso não pode ser mais uma boa informação. Porque às vezes a gente vive a palavra numa informação. E a palavra de Deus, ela não é só uma informação. Ela é poder de Deus. Ela é como uma espada penetrante, queridos, de 2 gumes. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Só a palavra pode nos mudar e nos transformar. E quem é a palavra, queridos? A palavra é uma pessoa. Eu sou a verdade e a vida. Jesus é a própria palavra encarnada, queridos. E quando ele cumpriu o propósito dele nessa terra, ele entregou o bastão para a igreja. Oh, aleluia, você alegra com isso? Para nós darmos continuidade, queridos. Para as pessoas ao olhar para mim e para você, elas enxergarem Cristo. Sabia que um abraço cura? Um sorriso cheio do Espírito, querido, ele muda destinos. Sabe, às vezes a gente só está cumprindo uma escala. de estar ali na porta, de estar servindo, de... Sabe, eu não estou dizendo que isso está acontecendo, não. Eu estou sendo guiada pelo Espírito. Sabe, é vacina ou talvez remédio para alguns, não sei. Mas seja o que for que a gente estiver fazendo, queridos. Se a gente estiver somente se importando com uma coisa, coisas sobrenaturais começarão a acontecer no nosso meio. E isso precisa ser uma verdade dentro de mim, dentro de você, queridos. Porque o mundo lá fora, ele já está cansado de mais um crente, mais uma igreja, mais... Mas eu creio que Jesus, ele está levantando uma igreja relevante nesses dias. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Sabe, aqueles que estão perto, aqueles que não querem só fazer, não, aqueles que querem se tornar como. E o nosso padrão, queridos, ele é elevado. É andarmos como Jesus, é sermos como Ele. É pensarmos como Ele pensa, porque a palavra dEle diz que Ele deu a mente dEle para mim e para você. Sabe, em Colossenses 3 diz exatamente aquilo que a gente tem que buscar, aquilo que a gente tem que pensar. Vamos lá, abre lá. Depois eu volto aqui em Filipenses 3. Filipenses 3:1 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Meu Deus, esse é o nosso manual, queridos. Não tem como errar. Está tudo aqui. A maneira que eu tenho que me importar, como eu tenho que pensar, está tudo aqui. Sabe, e voltando lá em Filipenses 3, Paulo diz assim: finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. E é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Aleluia! Não tendo a minha própria justiça que procede de da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Queridos, quem foi o apóstolo Paulo? E ele diz aqui, eu considero tudo como perda. Para poder conhecer Jesus. Para poder conhecer o poder da ressurreição dele. Sabe, nós nascemos de novo, queridos. Nós não nascemos de novo para a gente continuar os mesmos. O novo nascimento, queridos, é uma nova vida, novas atitudes. Porque nós estamos diante de um Deus, queridos, que faz nova todas as coisas. E ser transformado por Jesus, querido, é o que vale a pena. Nada mais vale a pena do que não ser achado nele, encontrado nele. Sabe? E eu creio nesses dias, as nossas vidas sendo despertadas para essa realidade, para essa verdade. Porque o evangelho, ele é simples demais. Jesus era simples. Muito simples. Às vezes quem complica as coisas somos nós mesmos. Por causa de coisas. Por causa de tantas coisas. E a Bíblia, ela nos exorta para isso. Livra-se de todo o peso, de todo embaraço que tão de perto te assedia. Sabe, Jesus, ele morreu naquela cruz, queridos. Para nos fazermos livres. Livres de nós mesmos. Livres de um sistema falido. Livres para possuirmos tudo aquilo que nós temos nele. Para nós vivermos o pleno conhecimento da verdade dele nas nossas vidas. Sabe, talvez isso que eu estou falando, você já sabe de cor e salteado. A gente foi instruído muito bem, graças a Deus por isso. Mas às vezes a gente não tem andado à altura dessa realidade, queridos. Às vezes essas realidades têm sido apenas uma boa informação para alguns. Mas nessa noite eu creio no poder do Espírito Santo, nos convencendo para este lugar, queridos, de somente uma coisa importar. Sabe, as pessoas quando olhar para mim, para você, elas não devem ver a fulana, a ciclana. Elas devem enxergar Cristo. Elas devem enxergar o amor do tipo de Deus. Porque foi para isso, queridos, que o preço foi pago. Para nos tornar como Ele. Nada abaixo disso. E nós precisamos almejar isso. Para nós vivermos à altura dessas realidades, queridos. Como embaixadores do reino dEle. Sabe, muitas vezes é bom a gente falar tantos versículos. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Realmente nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, queridos. Mas só coisas, só são coisas. E voltando naquele dia que o Espírito Santo falou comigo, eu tomando água no intervalo da última matéria do Rema, ele disse assim, ó, sabe, esse tempo foi para adubar a terra do teu coração e para te fazer livre de coisas, de lugares e de pessoas. Isso é tão poderoso quando a gente entende, queridos. Porque já não importa mais aonde nós estamos. Sabe, se Deus vai nos enviar para lá ou para cá. O mais importante, queridos, é que a gente está nele, vivendo nele, respirando por ele. E o melhor lugar para mim e para você está, queridos, é no centro da perfeita vontade dele. É só ali que a gente vai estar pleno, é só ali que a gente vai estar satisfeito. E isso requer renúncia. Isso requer tempo. Isso é um processo, queridos, de morte. Morte das nossas vontades, morte dos nossos eus, morte de tantas coisas. que nos assediam tão de perto, coisas muitas vezes que nos são lícitas. Mas se nós desejamos um nível maior em Deus, ela não nos convém mais, queridos. Eu creio que eu estou diante de pessoas maduras nessa noite. Sabe, porque chega de leitinho. E eu creio que Jesus está nos ajustando nesses dias. Ajuste, sabe, muitas vezes dói, incomoda. Sai sangue muitas vezes. Mas graças a Deus por isso, queridos. Porque o que está sendo gerado em nós é um eterno peso de glória. Sabe, Paulo quando diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz em nós. Eterno peso de glória. Queridos, circunstâncias contrárias, até aquilo que o diabo tem feito. Sabe, até aquilo que ele tem tentado a fazer. Deus pega e faz com que coopera para o nosso bem. Quem pode nos parar? Quem pode nos deter, queridos? Porque operando o Senhor, a gente cantou isso. Quem vai impedir? Quem vai impedir aquilo que Ele começou nas nossas vidas? Quem vai impedir aquilo que Ele realizou dentro de nós? Ninguém pode impedir. Somente eu e você. Nós somos responsáveis para o desenvolvimento da nossa salvação, da nossa fé. Somos nós, queridos, que temos que nos debruçar, sabe? Aos pés dele e dizer, Pai, cumpre em mim a tua vontade. Sabe, mesmo quando a vontade dele não é a nossa, aí é outro nível, aí é outra pegada, queridos. E quando a gente está nesse processo de transformação, você pode ter certeza que isso vai acontecer muitas vezes. Até que nada mais importe, queridos. Até que as coisas não nos tenham mais. Até que lugares já não importam mais. Se eu estou na China, se eu estou no Japão, se eu estou em Sinop, se eu estou... Não importa mais. É sobre isso, queridos, que Jesus morreu naquela cruz para Ele se tornar vida em nós. Sabe, o Evangelho não é só vir para a igreja. O Evangelho não é só a gente querer uma bênção. Porque nós não somos consumidores somente, queridos. Nós somos filhos de Deus. O Evangelho, ele é poder de Deus, ele nos transforma, ele muda a gente por dentro. E eu creio que é chegado o tempo, querido, dessa transformação acontecer muito mais em nossas vidas, todos os dias. Se eu e você estamos aqui nessa terra ainda, queridos, olha o que Paulo diz. Eu não digo que eu já alcancei tudo, não. Mas eu prossigo para o alvo, porque existe mais, queridos. O Evangelho é mais. O Evangelho é poder de Deus em manifestação. O Evangelho é vida de Deus através de mim e de você. O Evangelho é uma revolução. E somente quando nós estivermos com essa consciência, queridos, vivendo à altura dessa realidade, é que pessoas serão atraídas para essa verdade. É que as pessoas vão olhar e falar, meu Deus, tem algo diferente aí. E sabe o que é a presença dEle? Não é sobre nós, queridos. Não é sobre o que eu faço. Mas é sobre quem Ele é na minha vida e na sua. E o que vale mais a pena, queridos? O Evangelho é nos tornarmos como nosso Jesus. Em amor. Sabe, eu queria que você abrisse lá em 1 João 2,6. Aleluia. 1 João 2,6 diz assim. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. O 3, queridos, sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Queridos, esse é o versículo da minha vida. Sabe, a Bíblia toda para mim se resume nesse versículo. Se eu afirmo que eu conheço Ele, queridos, se eu afirmo que eu permaneço nele, eu preciso andar como Ele andou. Eu preciso ser como Ele. Não tem outro jeito. Sabe, talvez você está aqui nos visitando essa noite, e você veio buscar uma bênção do Senhor, e Ele está aqui pronto para te abençoar, queridos. Mas mais do que te abençoar, é transformar o seu modo de viver, é transformar a sua vida. Sabe aquilo? Para quem pesca aqui, eu não sou pescadora, mas eu já ouvi um ditadinho que diz assim, antes de ensinar a pescar do que te dar o peixe. Não é melhor? É muito melhor, queridos, nós apenas recebermos como consumidores. É muito melhor nos tornar como Ele. Termos comunhão com o nosso Pai. Sabe aquilo que sai das nossas bocas? Ser a palavra dEle. As nossas atitudes. Ser parecida com Ele. Eu creio que é isso que vai atrair, sabe, gente, o mundo lá fora. E saberão que são meus discípulos, a Bíblia diz. Jesus disse isso. Se vos amardes uns aos outros. Muitas vezes aqui dentro da igreja, queridos, é difícil a gente praticar a palavra. E muitas vezes a gente nem pratica. Nós estamos aqui diante de pessoas diferentes, com criações diferentes, e realmente é um desafio, queridos. Mas um reino dividido, ele não subsiste. Sabe? E o se tornar como Jesus, somente nos tornarmos como Ele, é que vai nos ajudar a amarmos como Ele, a olhar as pessoas através dos olhos dEle, queridos. Porque se eu não estiver mergulhada nessa realidade, se eu não estiver mergulhada nessa verdade, vai ser impossível. Vai ser impossível. Porque quando eu olho para o meu irmão, eu vou ver o defeito, eu vou ver isso, eu vou ver tantas coisas. Sabe, mas quando Deus olha para mim e para você, o que que Ele vê? Ele vê o sangue de Cristo. Que nos comprou e nos resgatou, queridos. Que nos tirou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do amor dEle. Ele vê Jesus nas nossas vidas. E nós precisamos começar a responder à altura. Precisamos estar totalmente mergulhados nessa realidade. Somente nenhuma realidade, queridos. Conhecer Jesus. Ter tempo com Ele. Ser parecido com Ele, falar como Ele, amar como Ele, olhar como Ele. É fácil, é simples. Mas exige tudo de nós também. Mas é algo tão glorioso, queridos, que o Espírito Santo tem nos convidado para essa imersão, para esse mergulho. Sabe, eu não sei se foi no Tahiti, um terremoto que teve muito grande, deu tsunami, e eu ouvi dizer de uns mergulhadores que eles estavam mergulhando na hora do terremoto. E eles sobreviveram. Sabe, isso quer dizer para mim e para você, queridos, que no raso a gente corre risco. Que só vim para a igreja a gente corre risco. A gente precisa mergulhar nessas verdades, queridos. Você que está fazendo o rema, eu te dou um conselho, mergulha. Mergulha, queridos. Mergulha, porque existem coisas que olhos não viram e ouvidos ainda não ouviram, que Deus deseja compartilhar comigo e com você. Mas somente mergulhados, somente nele, nós vamos extrair essas realidades para as nossas vidas. Somente nele nós vamos andar na altura disso, queridos. Somente nele. O poder dele que nos transforma, que nos muda, que nos ajuda a olhar o nosso irmão com os olhos dele. Sabe, chega de rivalidade dentro da igreja. Chega de mimimi, chega. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados, queridos, para sermos representantes legais de Deus aqui na terra. E quando eu digo isso dentro da igreja, não é só aqui em quatro paredes, queridos. É o corpo de Cristo. Sabe, o diabo tem tido ganhado terreno, ele tem tido vantagem na igreja, porque as igrejas divididas, as igrejas defendendo isso, defendendo aquilo, esquecendo que somente uma coisa importa. Ser como Jesus. Mas eu creio, queridos, que Deus está levantando um povo no meio do povo. Aqueles que decidiram mergulhar mais fundo, aqueles que decidiram ter tudo como perda para ganhá-lo, para tê-lo como o rei da vida. Sabe, para termos como tudo que a gente tem, tudo que a gente precisa. Deus está nos levantando nesses dias para fazermos diferença com a presença dele. Eu gostaria que você se colocasse de pé. E eu gostaria, queridos, que você fosse sincero para o teu pai nesse momento. Ele está aqui. E o maior desejo de um pai, queridos, é abençoar seus filhos. Mas a maior bênção que eu e você podemos ter é a presença manifesta dele em nossas vidas. É a realidade da palavra dele em nós. É o nosso coração em chamas por ele. Talvez você chegou aqui desanimado, cansado, agitado por muitas coisas. E você tem a oportunidade de estar aos pés dele nesse momento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu amor que nos impulsiona a nos tornarmos como tu. Obrigado pela tua unção que repousa neste lugar, que está em nós. Obrigado, Jesus, porque a tua presença, ela enche e preenche as nossas vidas. E eu coloco, Senhor, as nossas vidas, a vida dos meus irmãos nessa noite, diante do Senhor, declarando, Pai, essa realidade sendo incendiada no coração deles. E eles crescendo e avançando em tudo aquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Senhor, não nos deixe fora daquilo que o Senhor já começou. Porque uma grande obra o Senhor já começou. E nós dizemos sim, Senhor. Eis-nos aqui. Tudo que importa para nós é sermos como Tu. Tudo que importa é ouvirmos a Tua voz, é obedecermos aos Seus comandos, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por nos ajudar. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu és o nosso ajudador fiel. Tu és aquele que nos toma pelas mãos e nos conduz. Oh, obrigado, Pai, pela Tua unção neste lugar. Obrigado pela Tua glória derramada neste lugar, transformando as nossas vidas, mudando os nossos destinos, Pai, em o nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque aqueles que chegaram aqui, famintos e sedentos pela Tua presença, eles serão, Pai, dispensados cheios da Tua glória, cheios da Tua unção, Pai. Porque a Tua presença causa isso. A Tua presença inunda as nossas vidas. Obrigado, Pai, por esse tempo tão maravilhoso. Obrigado por aquilo que o Senhor já começou neste lugar. Nada e ninguém vai impedir o Teu agir e o Teu fluir neste lugar. Nós declaramos, Senhor, corações afogueados pela Tua glória. Nós declaramos uma igreja, Senhor, que estará em revolução, Pai. Uma igreja avivada pelo Evangelho do Senhor. Que as pessoas, ao passarem pelas ruas, Pai, elas sintam, Senhor, o bom perfume do Senhor neste lugar. Elas sejam atraídas pela Tua presença. Elas sejam transformadas pela Tua glória. Em o nome de Jesus.